Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre liturgia com arte. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Eu ia rir, eu ia cantar. Olá, um gregoriano, sabe? Uma coisa meio liturgia, arte. Mas aí, vamos no papo seco. É isso, né?
Entre o gregoriano e o Gregório do Vivier, eis uma conversa.
E o gregoriano também, né? Também tem isso.
Ah, esse é uma referência canônica para nós.
Exato, gregoriano falconiano. Muito bem, a gente vai falar sobre liturgia com arte, mas antes, a gente aconselha você, se você chegou aqui a primeira vez, a voltar um programa lá no seu feed de podcast e encontrar o começo de conversa. Lá a gente está falando sobre Hegel, ou Hegel, para os mais íntimos, que fala sobre a arte e mais ainda a arte na articulação da fé, não é isso, Ferreira?
Sim, e digo mais, para quem está chegando agora, você pode procurar também o nosso programa chamado Arte, que conversa com um artista de verdade, Sérgio Ricciuto Conte. Um baita artista. E alguns meses atrás, nós também soltamos o nosso primeiríssimo programa sobre liturgia. Então a gente vai manter a tradição aqui, Pedro, de subverter expectativas, né? Então se você quer o arroz com feijão, se você quer uma catequese sobre liturgia, pule para o podcast ao lado. Aqui não é nada disso. Aqui é para te provocar e fazer você ver a coisa talvez por um outro ângulo.
Vai no YouTube que deve ter um monte de gente falando exatamente a falta de provocação. Agora, você quer provocação litúrgica? Vou fazer propaganda sem fazer, mas vou fazer. Procura os livros do André Agrilo, hein? Tem um livro bom do André Agrilo aí, publicado pela editora Paulus, não é?
Aí sobre é provocação com categoria acadêmica. Com
categoria acadêmica. Sobre a missa de Pio V, a reforma litúrgica, não é? E olha, vale a pena, André Agrilo, o Alexandre conheceu pessoalmente, fera, hein, Alexandre? Fera, hein?
Demais.
Feríssimo, feríssimo. Vale a pena. É um livro sobre a reforma litúrgica, para além de Pio V, chama o livro, lembrei agora aqui, pô.
Não tem como errar.
Não tem como errar. Fui atrás da tradução e tudo mais e aí esqueci. Para além de Pio V.
É igual bacon na pizza. Não tem como errar.
É, aí eu já vou dar uma discordada. Eu não tenho. Alexandre não tem mais idade pra comer gordura. E mais eu não posso falar. Entendo? Tá, entende? Tá, mais eu não posso falar.
Mussarela na pizza.
É, mussarela na pizza. Se você toma uma lactase antes, vai de boa. André Agrilo, não, galera.
Velho mesmo.
Eu tô velho, Alexandre. Eu tô velho. Eu tô velho e existe um negócio chamado microbiota da esposa. Isso também pega, viu? Isso também pega.
Ou se pega. No seu caso, pega dobrado.
Pega. É 1,48m. Ela conseguiu influenciar a minha microbiota de 1,88m. Como pode?
Com é categoria isso. Acadêmica.
Ok, pessoal. Sem mais delongas, esse parêntese não deveria estar, mas eu também não tenho tempo de editar e vamos falar de liturgia com arte. Pouco lá o Hegel estava falando, não é? Da arte como uma ferramenta para a religião. Isso. E de fato, não é? Religião e arte são assuntos que convergem, uma depende da outra. Uma coisa que eu acho curioso, eu já falei muitas vezes isso, é que, por exemplo, igrejas pentecostais, neopentecostais, que sentem falta da arte, do rito, começam a implementar a arte e o rito dentro dos seus cultos, né? A imagem pictórica, na roupa e tudo mais, né? Então faz parte, é necessário, né?
Sim. Olha, o curso de estética do Hegel, ele serve pra tudo, cara. Porque ele pega ali praticamente as 6 artes clássicas, a saber, arquitetura, escultura, pintura, música, literatura e teatro. E, né, um curso extenso, né? Não vou dizer que eu li tudo, não. Mas, assim, por alto, né? Qual que é a grande intuição de Hegel? Que em tudo isso está, de um jeito ou de outro, né? Então ele usa aí as 6 artes clássicas como uma metáfora para você entender o mundo e tudo aquilo que o homem faz. Porque no fim é isso, né, Pedro? Tudo aquilo que o homem faz e faz querendo fazer bem feito é arte.
Sim, sim, sim. O homem é um artista. Aliás, Deus é artista. Acho bonito o Salmo que fala, né, que Deus plasmou os céus com dedos de artista. Bonito, né? E se o homem é imagem e semelhança de Deus, há de fato essa beleza desse ser artista. E aí, se a gente fala de Deus, não é? E se a gente fala de religião, e se a gente fala da arte como algo pertencente, inerente ao homem, a gente pode, então, abrir esse campo de algumas discussões sobre arte e liturgia, não é? Lembrando, eu acho que tem um detalhe também, porque há hoje uma discussão muito grande nessa galerinha que acha que arte é só aquilo que foi produzido na Idade Média, não é? E de que o belo só existe ali, que sim, existe beleza na arte moderna, na arte contemporânea, existe beleza nas escolas de arte mais próximas, e não há problema nenhum da igreja se adonar, não é? Se apropriar dessas linguagens artísticas para continuar levando isso para os templos. Até porque a arte produzida no início do cristianismo não era a arte que hoje é, entre aspas, né, consagrada como bela e referencial de beleza, como pinturas renascentistas e qualquer outra coisa. E à medida em que as manifestações artísticas elas existem, não é, naquilo que é a comunidade humana, a igreja também, né, aqueles que têm fé e que usam a arte, elas podem sim se apropriar e se utilizar dessas linguagens. Então, não existe só arte barroca para quem tem fé. Não existe só arte do período medieval. Não existe só renascentismo, não é? Não existe só não existe só Michelangelo. Existem outras coisas, outros artistas, e isso precisa ser levado em conta quando a gente vai falar de liturgia com arte. Acho que isso é importante, não é, Alexandre? Porque
com certeza.
Se tem algo que me chama bastante atenção, eu acho isso curioso, são igrejas novas, assim, muito, muito rebuscadas no renascentismo, sabe? Com aquelas lembranças de igrejas pré-conciliares, imitações de colunatas, pinturas, assim, muito rebuscadas, só que a música é um rock, né? Uhum. O Glória parece o Legião Urbana, que a gente tava falando ainda agora, né? E mostra como é pobre a visão de arte dessas pessoas, não é? Porque falam, não, a arte era aquela, mas a música pode ser o Glória do Legião Urbana, né? Por exemplo. Então, a arte, ela tem várias manifestações, vários rostos, vários jeitos, e quando a gente fala de liturgia com arte, a gente leva em conta isso, de que a arte não é só aquele modelo, não é só aquele tipo. Acho que é importante, né, Ferreira?
Sim, e eu acho que a gente não pode perder de vista, né, Pedro, que se existe uma intencionalidade, e se nessa intencionalidade tem o louvor a Deus, ou transmitir aquilo que está em consonância com o que Deus nos revela, tudo pode ser frutuoso, né? Mas aí precisa dessa abertura de espírito também do interlocutor. E aí eu acho que é muito sintomático quando você cita aí a igreja barroca que toca rock, porque isso pode estar acontecendo de uma maneira sem que se pense, né? Nesse todo. Como é que essas coisas podem se conjugar e tal? Eu acho que o problema não é nem a conjunção do barroco com o rock,
não.
Mas é a conjunção, a fusão que vira confusão, porque não intencional.
Porque quem critica ou quem diz, não, igreja tem que ser assim, precisa ter um Jesus assim, né, um crucificado assim, as colunatas assadas, as pinturas como X e Y, sem perceber nesse tipo de crítica, se desfaz ao colocar, por exemplo, um rock, um rap, né, aquela banda pesada tocando, né, um baixo, parece um Karnak, duas baterias bombando, entendeu? Não entende de arte, ou tá desonesto no discurso, não é? Ou é inocente, alguma coisa tem, mas ou é ingênuo,
ou despreparado.
O Alexandre tá sendo mais generoso, não é? Mas a coisa caminha por aí. Eu vou dar um exemplo, hein, Alexandre?
Vai.
Eu acho que talvez o melhor exemplo arquitetônico de liturgia, vamos falar
pra
de arquitetura.
A primeira arte aí,
arquitetura. A primeira arte, arquitetura, né? Já que a gente tá falando de igreja e tudo, a gente gente tem hoje, por exemplo, em 2023, quando esse programa está gravado, o Santuário Nacional de Aparecida.
Ai, né? Meu Deus.
Que foi... Calma, Ferreira. Oxe, eu só estou puxando exemplo. Calma. Por quê? Porque eu vou falar da minha memória. Eu lembro de... Ah, vamos para Aparecida. Eu era criança. Cheguei lá, era aquele templo escuro, cheio de tijolinho, né? E a coisa ficou meio... E achei um tanto quanto decepcionante. Primeira vez que eu lembrando que eu sou de 78, eu devo ter ido aí pelo meio dos anos 80 para Aparecida. Bom, acontece que lá depois os redentoristas assumiram o santuário e a campanha do tijolinho, atrás de campanha do tijolinho, eles mantiveram aquilo que é a estrutura, né, do santuário, aquilo que é a identidade, os tijolinhos são a identidade do santuário. Eu acho bacana, né, porque você usou um elemento muito brasileiro, né, nas construções, as paredes de tijolinho e tudo. E por fim você chamou um artista que é moderno, que é o Cláudio Pastro, né? Que não é um artista que faz um Jesus branquelo, não, ele é um iconografista, ele é um arquiteto sacro, né? Mas ele pinta ícones, você não tem tridimensionalidade, né? Os desenhos do Pastro são bidimensionais, às
minimalistas.
Vezes minimalistas, ele evoluiu também, não é? Ele, como todo artista, ele tem fases, e Cláudio Pastro é que fez esse amálgama do moderno com... Eu nem sei o que a gente pode definir ali a construção. Olha, de Aparecida, mas, né?
Enquanto arquitetura, Aparecida é bem arrojada, né? Porque é coloca o altar no centro e tudo, sim, aquele formato cruciforme ali, né? Formato cruciforme é meio tautologia, mas enfim.
É um cruciforme, de fato, né? E leva em conta aquilo que também é o pedido da reforma litúrgica, né? Então... Do Sagrado Concílio, do altar no centro e tudo mais. E aí entra o Cláudio Pastro, né? Com o seu jeito, e aí ele remodela. E eu acho bonito porque a remodelagem do Cláudio Pastro ali dentro, ela tem a assinatura dele, ela leva em conta o arrojo, mas ela não se sobressai, né? Mesmo aquele baldaquino, né? Mesmo o baldaquino e tudo mais. E agora, do lado de fora, vem se colocando aí mosaicos, não é? Nas quatro entradas. É uma discussão de arquitetura, arte e liturgia, não é, Alexandre?
Toda uma discussão, né? Quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando do grau mais elementar, né? Quase metafísico da existência das coisas. Então a gente pode falar da arquitetura do universo, a gente pode falar da própria arquitetura do que é o ser humano, por exemplo, né? Que tem um formato que você bate o olho e fala assim, opa, isso daqui é um ser humano, tem a ver com design, essas coisas, né? Quando você tem essa sobreposição de ideias, né? Então você tinha lá os tijolinhos, aí vem o Pastro e faz uma intervenção, aí depois vem o Rupnik e faz outra, você percebe que a coisa está sendo feita às várias mãos, e que não existe uma ideia que norteia, né?
Um projeto assim, original.
Um projeto original a ser seguido. Então você tá fazendo a coisa aí no mutirão. Então...
Parece também, Alexandre, o pároco que quer deixar sua marca registrada, né?
Então, rapaz, é isso, né? Quando a gente fala da arquitetura na liturgia, aí se você pega até antes mesmo do cristianismo, né? Os templos gregos que depois viram igrejas e tal, você falava das colunatas e tudo, parece que existia uma ordem ali, né? Que norteava tudo. Quando você pensa nas nossas igrejas, sobretudo quando você pensa em São Paulo, por exemplo, o que você tem? Uns caixotões, né, que alguém foi e falou, bom, a gente tem que construir o templo, o que que dá pra fazer? Ah, dá pra fazer com isso daqui, aí tem um X de dinheiro lá, faz a figura geométrica lá, um galpãozão, e é isso. Aí depois vem o outro e fala, bom, mas era bom fazer uma torre, que a torre é sinal, aí vai. Sim. Aí o outro fala, pô, mas vamos fazer aqui um puxadinho, porque agora tem que estacionar o carro, aí você constrói o templo em cima na parte de cima, parte de baixo vira estacionamento.
Pois
enfim,
é.
Aí, ah, tem que fazer o salão paroquial, aí faz um puxadinho, enfim. Então, falta arquitetura, falta alguém que arquitete o todo, né? E aí, ô Pedro, até no fazer, né, litúrgico semanal, às vezes falta quem arquitete, né? Uhum. Falta quem prepare a celebração, né? Pra gente transpor a arquitetura não só pro prédio, pra essa parte predial, mas o próprio fazer é arquitetado. E quem é o arquiteto da liturgia?
O padre,
bispo, o Concílio Vaticano II, o padre, em certa medida.
O sacerdote, né?
O sacerdote.
Sim, sim. É, faz muito sentido. É, e mais ainda, né, Alexandre, já que você fala assim, quem é o arquiteto de uma celebração litúrgica? O sacerdote, o bispo, né, que é o liturgo oficial da diocese, e todos eles constroem ou celebram a liturgia dentro daquilo que é a herança da igreja, a esteira na qual a igreja celebra. E aí, voltando para a questão de arquitetura predial, eu acho que é importante isso também, não é? Porque acontece muito isso, né? O padre chega, fala, não, eu preciso deixar aqui a minha marca registrada, não é? Então, vou fazer um altar novo, tem um altar lá já dedicado, aí vou falar, mas já tá dedicado, não, vou fazer o novo, que eu quero a minha placa ali, não é? Eu quero a lembrança do que eu fiz, não é? E isso de fato acaba acontecendo também, porque a arquitetura, ela também revela uma história, né, Alexandre? Sim. Uma história da comunidade, as escolhas da comunidade, aquele Jesus, aquele crucifixo ali, ele tem um porquê de estar ali, ou seja, tudo isso foi pensado com cuidado, e a arquitetura, ela também revela um pouco da história, né? Essa história de história, né? Mas essa conversa de derrubar, porque precisa fazer um novo, às vezes precisa ser pensado com carinho, se é só uma vontade de acolher melhor, ou se é verdadeiramente uma tentativa de deixar uma marca registrada. E aí, esse personalismo também está na liturgia, né?
Exato.
O padre que não lê rúbrica e reza do jeito que quer, né? Também...
Sim, que pega leitor faltando 5 minutos para começar a missa.
Sim, sim, sim.
Né? Falta arquitetura, falta arquitetar, né?
Sim.
Falta uma cabeça estratégica.
Sim, e quem vai rezar percebe esse senso de improviso. Né?
Opa!
E quem vai rezar, eu digo a Assembleia sabe quando a missa é improvisada e quando ela não é preparada, né? ou quando ela é bem preparada. Missa não é só homilia, né? Missa não é só homilia. Feira, vamos pra frente? Ou você tem mais algumas considerações em relação à arquitetura?
Segunda arte clássica, escultura, vamos pra lá.
Pois é, então. A gente tava falando do Pastro, né? E tava falando de Aparecida também. Aparecida tem... É, o Pastro deu uma limpada lá, mas se você andar por Aparecida, você vai ver lá um Jesus de madeira, uma Pietá de madeira. Você vai
aquele,
ter algumas...
Aquele nicho bonito de Aparecida.
É, mas ali já é obra do Pastro, né?
É, sim.
É, então. Então você já tem ali uma miscelânea de um monte de coisas. Mas vamos lá, não é? Porque é tradição nossa ter as esculturas. É tradição nossa, cristã, católica, apostólica, romana, você ter ali uma imagem de santo. E aí eu acho que também um pouco de cuidado em relação a isso me incomodava quando eu exerci o ministério, e ainda me incomoda que as pessoas têm uma... ultra-sacralizam a imagem, não é?
Sim.
E aí você... Ah, mas é uma Nossa Senhora. E quando você vê Nossa Senhora, parece que teve um derrame. Teve um AVC, né? Uma boca caída, tudo. Ah, mas é Nossa Senhora. Fala, mas desculpa, mas essa Nossa Senhora tá feia.
É.
É uma imagem feia. Um Jesus mal pintado. Você pode até dizer assim, ah, é uma comunidade simples, uma comunidade humilde, não teve dinheiro pra comprar, ok, né? Mas, assim, tem lugar que dá pra caprichar um pouco melhor naquilo que é a arte pictórica, a arte escultural. Mas não existe só imagem de estátua, né, Alexandre? Dá pra fazer arte na igreja no 2D, a gente citou o Pastro, por exemplo.
Sim, a escultura como esse sair do 2D e passar pro 3D, né? Só que é isso, né, Pedro? É, a coisa não é porque não é um artista que fez que não tem o seu valor, se uma pessoa, de repente, da comunidade se colocasse a esculpir ali, fizesse o próprio crucifixo da igreja, né, ou o próprio santo, que não ficasse tão bonito, que tivesse lá suas imperfeições, mas traz a marca da comunidade, né? E traz a impressão digital, traz as características, né? É bonito quando você vê um santo que não tem bem aquela cara de europeu, que tem um pouco aquela cara do brasileiro, né? Você fica imaginando, por exemplo, as esculturas de Mestre Vitalino, né? Olha que bonita uma igreja que representasse todos os seus santos com as esculturas
do Vitalino,
do Vitalino, ou, né, que se inspirasse em Vitalino, que trouxesse ali a vida da comunidade e tal. Pedro, é muito interessante a gente destacar que as imagens católicas, né, as esculturas católicas, elas são extremamente pobres, se você for ver em termos de expressão.
Sim.
Porque elas são quase isso, o 2D representado em 3D. Então a escultura vai ser estática, numa pose sempre a mesma, né, ou as mãos postas ou as mãos para baixo. Se é um mártir, tem ali o símbolo do martírio. As roupas é sempre ali o longo, o hábito, ou, né, uma batina e tal, porque é muito fácil de fazer, né?
Sim, sim. Barato, né? Sem detalhe.
Nada que demonstre gesticulação, ação, a não ser, talvez, na via sacra, se uma via sacra se propõe a ser, de alguma maneira, escultural, né? Porém, Pedro, vai.
Falta, né, Alexandre? Falta. Essa geração nova de santos aí, pô, com calça... Eu queria ver mesmo, né? Santo de calça, aquele José Sánchez de Rio, né? Que é mexicano,
sim,
é mártir, jovem, e ele é representado com calça jeans, porque o João Paulo II lançou essa, né? Porque se não tivesse falado, já tinham colocado uma tuniquinha no menino também, né?
Dá um jeito de colocar uma tuniquinha. Mas, Pedro...
Pois é, Carla Kutis, né? Pô, Carla Kutis com aquela roupinha de jogging dele, pô, show de bola, cara.
Né? Mas é importante a gente lembrar que escultura não é só as imagens. Então, quando você pega um cálice, é uma escultura, né? É um utensílio esculpido feito para isso. Tudo que tem esse caráter de utensílio, né? Então, você imagina que, humanamente falando, qual que foi a primeira coisa que o homem fez? Uma casa, talvez, né? Ou adaptou uma caverna para morar, arquitetura. Sim. A segunda coisa que fez foi pegar uma pedra e lascar para afiar, né? E depois polir. Então, a escultura é o utensílio. Aí você fica imaginando, Pedro, tanta coisa que tem na nossa igreja que ou é isso, né? Ou é um cálice que é todo rococó lá e a gente não sabe nem por que é assim, mas alguém achou bonito, né? E do lado você tem o vaso de flor de plástico. Que aí você fica falando assim, meu Deus, como é que a gente conjuga essas coisas aqui, né? Qual é a serventia? Qual que é a lógica disso, né?
Esse também é um problema, porque mostra a questão de gosto, né, Ferreira?
Sim.
Eu digo porque, sei lá, a gente pensa assim, o cálice precisa ter dignidade, é uma reprodução do cálice utilizado pelos judeus, e sim, o cálice da bênção às vezes podia ser rebuscado e tudo, mas não tem problema de ser o rebuscado, cheio de pedra e tudo, e não tem problema ser o mais minimalista. De novo, é aquilo que a gente fala de arte, não existe uma arte consagrada, não é, Alexandre?
Não.
Isso é um problema, e isso envolve tudo aquilo, o Alexandre falou muito bem isso, né? Isso envolve tudo bem, tudo aquilo que cerca a arte feita, né, esculpida, manufaturada, trabalhada à mão dentro da igreja. Isso passa, inclusive, pela veste litúrgica.
Sim.
Né, que também, de certa forma, ela é esculpida, ela é criada de um jeito ou de outro, não é? E, lógico, ela é costurada, tem tudo isso, mas ela precisa, e isso precisa ser visto, analisado e olhado como uma expressão, mas que não existe só um jeito certo, não é? Agora, o ruim é quando você inventa ou sacraliza objetos que não fazem, sim, parte daquilo que é da liturgia, né?
Sim, ou às vezes em nome de uma beleza, né? Uma beleza que é muito subjetiva, é muito da cabeça de alguém, você utiliza-se de coisas que são muito pouco funcionais, né? Então, uma cadeira incômoda, poxa vida, o banco da sua igreja também é uma escultura,
sim,
né? Ela não tem uma função talvez sacra, mas ela deveria te ajudar a rezar também. E, poxa,
banquinho sem encosto.
Cristo.
Ou aquele, padre. Isso aí, isso é dos modernos, eu vou criticar. Então. Agora, eu não sento mais em presbitérios, não é? Mas banquinho sem encosto. Ô, Alexandre, aí é de sacanagem, né?
Sim. Ô, padre, em vez de você trocar o piso da igreja pela 25ª vez, que tal investir nos bancos para assembleia mais confortáveis, hein?
Ô, bonito, hein? Genuflexórios almofadados, hein?
Pois é.
Eu agradeço. Da minha idade, ultimamente, eu agradeço mais ainda. Mais é ainda. Isso.
Não, tem igreja que nem genuflexório não tem. Igreja católica sem genuflexório.
Cara.
Não, aí o padre fala assim, não precisa ajoelhar.
Aí, porra. Então, cara, aí eu vou te falar, há um outro problema muito sério aí de má interpretação litúrgica, nessa história que não precisa ajoelhar, bicho. Cara, até o sacerdote que tá oficiando ali se ajoelha diante do mistério, né? Menos, né, pessoal? Menos, né? Durante a liturgia, alguns gestos são importantes. Agora o liturgista que é modernoso vai ficar bravo, vai chamar a gente de rococó, hein? Vai chamar, hein, Alexandre?
Vai chamar. Mas é a índole do povo, né? Tem que também levar em consideração, não é só o seu estudo, não, fi.
E outra, Nosso Senhor se comove com aquilo que parte da sinceridade do povo. Ferreira, uma musiquinha, a gente já volta?
Cade ser.
Fermento, quero ser fermento, quero Deus no centro, centro de São Paulo, ser luz na consolação, fé na marginal, paz pra multidão. Vou te apresentar ao retirante, boia fria, ao pingente da central. Vou te introduzir no Bandeirantes, na Paulista, nos Jardins e no Cristal. Lutar pela liberdade, te encontrar na luz, viva na cidade, nascer a catedral, marco zero a fé, Deus ponto.
E no episódio de hoje nós estamos falando de liturgia, mas é com arte, né? Tem o futebol arte, né? E tem que ter a liturgia arte também. Vamos fazer direito e vamos fazer bonito, né? Não vamos entrar no campo de qualquer jeito e muito menos, né? Vamos ultrapassar o átrio do Senhor pra fazer bobagem dali pra frente.
Tá pensando que liturgia
é bagunça. A gente já falou, não é bagunça não, né? De jeito maneira. A gente já falou de arquitetura, de escultura e pra Pedro fechar com chave de ouro as três primeiras artes clássicas ali, pra muita gente é o que pra gente, tem muita gente que acha que é só isso que é arte, inclusive, viu? Mas não é só isso. Vamos falar da pintura, né? Da pintura na liturgia.
Vamos lá. Bom, aqui também há um problema. Você tinha falado de gravura de santo, né? Uhum. É uma coisa que me incomoda pra chuchu, cara. Gravura de santo também é um negócio que me incomoda. Santinho. Aquele santinho que serve mais pra fazer propaganda da gráfica do que pra pagar verdadeiramente a promessa, né?
Verdade.
Tem essas, não é? Você tem esse tipo de pinturas ali, de santos dentro da liturgia. Então, dia do santo, Santa Luzia, aí entra lá com aquele quadro de Santa Luzia, né? Que Santa Luzia tá mais morta no quadro do que quando ela foi de fato martirizada, né?
Verdade.
É uma coisa sem vivacidade, bem, bem complicado, né? Então você tem aquilo que é a gravura sacra, vamos assim dizer, já cristalizado na cabeça das pessoas, não é? Agora eu fico pensando aqui, Alexandre, dá para ir além. Por exemplo, toda a cultura oriental, ela vai de gravuras, né? Que são os ícones, são gravuras,
sim,
né?
Sim, que é uma herança, de certa forma, dos hieroglifos, né?
Uhum.
É essa ideia de comunicar através da representação sacra, da arte sacra. É engraçado, né? Quando a gente fala de arte sacra, quase que automaticamente a gente pensa, né, na arte plástica, né? Uhum. Na escultura e na pintura. Aí você pode pensar, poxa, Michelangelo fez um trabalho extraordinário, mas quando você vai ver lá a Capela Sistina, rezar naquele ambiente deve ser dificílimo.
É pesadíssimo, hein, pesado.
É muita informação e tal, é bonito de ver,
até
mas...
Até as cortinas são pintadas, né? O detalhe de drapeado, sim, de cortina é pintado. Não, é muito pesado, é impossível de rezar. Desculpa, mas os papas são eleitos ali, mas é impossível de rezar. Eu não consegui rezar ali.
É uma representação do seu tempo, né? Do espírito da época e tal, do Renascimento, mas a intuição que está lá nos ícones, que eu acho que o Pastore trazia muito bem, né, de você não carregar tanto na profusão de detalhes e tal, e ser mais, né, sintético, eu acho muito convidativo, né?
Uhum.
Comunicar, mas sem, né, contrastar e nem chamar atenção demais. É uma arte, né, você conseguir fazer isso. E aí vale a pena a gente lembrar, né, Pedro, que no mundo católico, a gente precisa, né, você reconhece que um templo é católico porque tem ali as gravuras, né? Tem uma representação de Cristo junto ao altar, você tem a Via Sacra desenhada, enfim, alguns outros detalhes e tal. Isso é importante pra gente. Mas existe um desafio, né, em termos dos dias de hoje, que é você conversar com a arte contemporânea. A gente falou um pouco disso no programa com o Sérgio, né?
Uhum. Eu vou dizer pra você assim, ainda mais pra gente que mora no Brasil, né, Ferreira? A gente hoje, no Brasil, a gente é um pouco refém do Cláudio Pastore, embora o Cláudio Pastore já não esteja entre nós. A gente é refém de um pastrismo. Né? Esses dias, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, né? Veio aí um artista para participar aí de um evento e a pessoa se colocou como discípulo do Cláudio Pastore. E aí eu conheci um outro artista sacro, não é, que também se dizia discípulo do Cláudio Pastore. Eu falei, mas qual que é quem é que detém aí a exclusividade, não
é? Quem é que continua a dinastia?
Quem é que tá continuando, né? E aí tem aquele outro que o Alexandre é muito fã, né, que... também se diz discípulo. Essa história é incontável, pessoal. Não tem condições de contar. Não tem, vamos deixar pra lá. Mas aí eu falei assim, caramba, né? Aí o cara que ouviu falou, pô, eu tô aqui gravando um vídeo sobre o Cláudio Pastore. Eu sou o último dos discípulos, então. Aí o editor ouviu e falou, eu estou editando o vídeo. Então eu posso dizer que eu sou o último dos discípulos do Cláudio Pastore. É verdade, porque fica essa luta. E em contrapartida, e não é porque é amigo nosso, não é porque já participou de um programa nosso, mas eu acho muito, muito massa quando o Sérgio Ricciuto Conte, por exemplo, ambienta uma igreja.
Sim.
Porque é totalmente diferente. É, sim, totalmente diferente. Tem uma arte, uma linguagem diferente. Ele coloca algo que é muito nosso e que falta às vezes nas igrejas, que é cor, que é movimento, verdade, não é? Que é vida, que são elementos. O respeito pela história da comunidade também existe ali. Esse é um outro exemplo, não é, Ferreira? De verdade, arte moderna, que dialoga. O Sérgio costuma colocar as pessoas da comunidade para ajudar a pintar um detalhe aqui ou outro. De novo, né? Esses dias eu fui na Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviários. A gente ficou encantado com a igreja. E de novo, não é porque é amigo nosso, não é? Não é porque é um querido nosso.
É um pouco.
Também, né? Mas é porque é bonito e ousa, vai além, né? Precisa disso, né, Ferreira?
Sim. Agora, Pedro, sabe o que me indigna quando eu penso, né, nesse aspecto semiótico da pintura nas igrejas? Cartaz, cara. Cartaz na igreja. Aí o cara vai e coloca lá um pôster gigante do dízimo, né? Às vezes debaixo da imagem do padroeiro, assim, sabe? Na frente do altar e pá!
Feio,
toma
feio
na sua cara, assim, pague o dízimo, pá! Acho que agora deve colocar o QR Code também gigante.
Cartaz ali, né? Na mesa da palavra. Cartaz na mesa da palavra. É, que é um lugar tão sagrado quanto o altar, não é? E aí você mete um... Porque pode até ser da campanha da fraternidade, ali não é lugar de cartaz, não é? Precisa se tomar cuidado em relação a isso, de fato, não é? É, pintura na liturgia, vai também por foto, pôster na liturgia, é complicado, né? É de fato de indignar, né? Sem contar, e aí a gente precisa levar em conta que a liturgia, ela é imagética, né, Ferreira, também.
Exatamente.
Tem coisa mais bonita do que, embora quem tem rinite sofra, né, do que um turíbulo com a fumaça subindo em profusão, tem coisa mais bonita que isso, não é? Aquela igreja que fica um pouco, em certos momentos, na penumbra.
Um vitral, né, Pedro?
Um vitral filtrando a luz, não é? Tudo isso é um padre que saiba se movimentar rezando a missa, tudo isso chega a ser pintura, né? Tem beleza, tem imagem. Esse ar celebrante, esse é uma arte também, né?
É uma
precisa
arte.
Ser recuperada também.
Essa
a arte de celebrar.
Preocupação com,
né,
a comunicação não verbal, né?
Exato, do celebrante, né? E a gente pode falar, porque a gente já passou por aí, não é? Não é só repetir palavra, abrir braço, fechar braço, se abaixar, se levantar, não é isso, tem todo um... O padre Valeriano Costa dizia isso, né? É necessário uma performance também, isso é verdade, isso também é arte, não é? E não é performar no sentido de falsear, mas de performar porque você tá querendo fazer bonito. Um jogador, não é bonito quando um jogador dá um elástico, quando um jogador dá um voleio, quando um jogador de futebol dá uma bicicleta, um lance plástico bonito, não é? E não importa tanto a eficácia, um padre que sabe, é pra dar bicicleta no altar, né? Mas um sacerdote que também tem essa performance, isso também é importante, isso também é arte, né, Ferreira?
Com certeza. Eu vou retornar um pouco isso mais na frente, Pedro, mas acho que a gente pode ir pra quarta arte clássica.
Música.
Música na liturgia, acho que a gente nem precisa se estender tanto.
Não, já falamos isso em muitas outras oportunidades.
Muitas outras, tem programa também sobre música católica por aí e tal, mas eu acho que é importante a gente lembrar, né, até fazendo esse gancho aí com o que o Pedro falou, que na vida, né, Pedro, o que que é a música? Se você já se namorou, você sabe que tem uma música ali que é a love story, tá ali naquela música ali, né? O love song, que quando toca você fala, poxa vida, é a nossa música, meu bem.
Exato.
Quando você tá assistindo um filme, aí o Pedro vai nadar de braçada, né? A trilha sonora faz toda a diferença, né, Pedro?
Toda. Mesmo série. Esses dias aí, a gente tava vendo uma série aqui, entrou uma trilha, e eu lembro que eu virei pra Letícia e falei, cara, essa trilha não precisava estar aí. Forçou, né?
Uh-huh.
Então, música também, viu? Música também. A hora de tocar e hora de não tocar. Só então... dizer assim, canto gregoriano não é o único jeito, canto gregoriano é bonito lá pro Vaticano, para celebrações mais, né, catedráticas, vamos assim dizer, isso é importante, monásticas na catedral, no Vaticano. Música precisa ser um pouco adaptada também à realidade, não existe só um jeito de música, mas a música é pra liturgia e não a liturgia pra música. Talvez eu já tenha falado isso, né? O padre que participa da procissão de entrada e tem que ficar esperando a música terminar para começar a missa, sendo que ele estando no altar, a música já pode terminar porque a missa já pode começar, né? Então, missa e música na liturgia não é para show de banda, ela deve servir ao povo, né? Talvez já tenha falado isso, mas as minhas reclamações de velho são sempre as mesmas.
E a música, né, Pedro, evoca esse fazer coletivo que ainda que exista lá o arquiteto, né, digamos o compositor que escreveu a música, você tem os executantes. E quando todo mundo tá no mesmo embalo, né, quando você tem um maestro que está ditando ritmo e tá todo mundo ali seguindo a partitura, no caso, a partitura é o Missal Romano, né, é as diretrizes, a intuição, né, do Concílio Vaticano II, se todo mundo entende, Pedro, se todo mundo sabe que música que tem que tocar, é como se fosse um bailado, né? E a coisa vai, desde o cara que tá tocando a guitarra, o cara que tá tocando o tambor, mas também o cara que levantou na hora certa, fez a reverência, se dirigiu pro ambão pra fazer a leitura, tudo isso, se é feito com harmonia, né, com consciência, isso também é música, né? Assim, sim, mesmo quando existe um silêncio pairando no ar e na hora certa, pá, entra a música, aí a música sabe parar e o padre vai entoa a oração. Isso tudo tá nesse campo da harmonia, do ritmo, que é musicalidade.
É, não é só porque toca, o músico não tá lá pra tocar, né? Ele tá lá pra celebrar, pra sentar na hora que o padre tá fazendo a homilia, né? Pra ajoelhar na hora que tá acontecendo a consagração, pra que ele se integre também na missa, né? Seja um ministério que seja integrado à missa, isso é bacana. Alexandre, vamos pra frente. Tem uma coisa que ali liturgia é feita, é de letras, de literatura, né?
Justo.
É, a primeira parte da liturgia é toda dedicada àquilo que é o sentido literal, né? Que é a leitura da palavra de Deus. Existe esmero também artístico naquilo que é a literatura. Isso não tem a ver só com a letra, mas o pronunciar também é importante.
Ô, rapaz!
Eu já vi leitoras, assim, que liam como que se interpretassem, né? E eu falava, cara, isso é legal, dá vida pro texto. Não é baixar a cabeça lá e pá, 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 uma frase atrás da outra, mas introjetar, isso é bonito. Eu gosto quando isso acontece, gosto mesmo, sabe?
Se a quinta arte clássica é a literatura, na liturgia a gente tem a literatura sacra, que pra nós é central na nossa fé, né? Os irmãos protestantes, evangélicos, quase colocam esta arte como a única, né? Em algumas igrejas isso é só música e literatura, praticamente música e palavra, né? E às vezes no catolicismo a palavra é quase um anexo para, tá aí, vamos fazer, né? O que é muito triste,
sim,
muito triste. É isso que o Pedro fala, de você tirar a palavra do papel, da palavra escrita, para se tornar a palavra vocalizada. Isso me fascina, Pedro. Assim, me fascina há algum tempo, e por onde eu passei, eu tive a oportunidade de sensibilizar as pessoas para esse detalhe e dizer para as pessoas, né? E isso me encanta. Pode ser melhor, né? A gente pode fazer de uma maneira que não é para gênios, não é para intérpretes teatrais,
não.
É para qualquer pessoa que ame a palavra e que entende que essa narrativa, né, esse aspecto de contar uma história, isso é nosso, né? Uhum. É da nossa tradição oral, e isso acontece na liturgia, porque depois que a gente sai da liturgia, a gente tem que levar isso para a vida.
Sim, sim, sem dúvidas. Eu acho que transformar essa letra, aquilo que é escrito, que é riqueza, que é história, que é cultura, transformar isso em algo vivo quando se proclama é muito bonito e indigna, né? Entristece, sobretudo, quando isso não é cuidado, não é? Quando por exemplo, nos meios católicos, às vezes se desvaloriza, se esquece da sacramentalidade da palavra, né? Porque você tem na palavra de Deus ali uma presença sacramental também. Ferreira, por fim, a sexta arte, Alexandre. E agora? Sexta isso arte. Pode dar treta, hein?
Agora vai causar polêmica, hein?
Pode causar. Vai lá, lança brava, Ferreira. Teatro na liturgia.
A sexta arte, a arte teatral. E aí o Pedro já intuiu muito bem, já deu spoiler lá atrás. Todo o aspecto performático da missa é esse aspecto teatral. Veja, lá atrás, antes mesmo do cristianismo, nas religiões primitivas, o teatro nasce como uma forma de reviver os mitos. Então você traz a história mítica exemplar que dá vida à comunidade, de volta, atualiza através do teatro, né? Os atores ali refazem os atos do herói, refazem os atos do Deus que vence o caos e traz a vida. Então, assim, o teatro não está dissociado dessa ideia religiosa. E até, Pedro, quando você vai numa peça teatral, às vezes você está tão absorvido absorto ali pela história contada que você esquece do mundo por um instante e vive aquilo.
Interage, aquela
história. Até. Interage, chora.
Já vi sente. Gente interagir na peça já. De dizer um não antevendo uma ação, né?
Exatamente.
De tal maneira absorção, sim.
Então, a gente na liturgia deveria causar tamanha comoção, né? O leitor, o padre nos seus gestos, os coroinhas ao servir o altar, a música.
Sim, né? Sim. Ou seja, a confluência de tudo isso com uma boa performance, e nesse sentido, né, de entrega, ela deveria gerar um envolvimento verdadeiro daquele que participa da celebração, não é, Alexandre? Sim. Teatro da liturgia não tem a ver com encenação teatral na liturgia.
Não.
Esse é um problema.
Tem a ver com entrega,
entrega,
como você bem disse.
Entrega. Esse é um erro. Liturgia não é lugar de encenação teatral. Cara, se tem uma coisa que eu me cansei, é aquela encenação Lifehouse, cara. Você sabe qual que é?
Sei.
Meu Deus do céu, cara. E toda vez, de tanto ver aquilo, né? Você vai numa paróquia, você vai num grupo de jovens, você vai numa missa. Eu já sabia até os passos, já falava, não, se faltar o Jesus aí, eu faço o papel. Eu sei fazer. Né? Essa banalização não é lugar. Eu vou te contar uma vez, numa paróquia lá na Grécia, fizeram a encenação da Paixão de Cristo, o menino que fez Jesus rebentou, sabe?
Sim.
E aí, na hora, no dia da ressurreição, no sábado de Aleluia, uma pessoa falou, mas e se em vez de entrar com a imagem do Jesus ressuscitado no canto de glória, entrasse o ator que fez Jesus, não é? Eu falei, cara, você precisa estudar liturgia, porque chega a ser sacrilégio isso que você está propondo. Liturgia não é teatro. A hora de fazer a encenação da paixão foi depois da liturgia das 3 horas. Você colocar ali um ator vestido de Jesus, e isso eu também já vi em meios católicos, é você cometer um verdadeiro sacrilégio, não é? Não é lugar de encenação teatral. Ah, mas pra criancinha, bom, pra criança, num outro contexto, com um certo cuidado, beleza, mas criança também não é bicho tonto, não é bicho burro. Não é. Palco não é lugar de encenação teatral, não é altar. Pelo menos Sim. Eu acho isso, sabe? Precisa se tomar um cuidado, viu, cara?
Ô, Pedro, eu passo um pano, sei lá, se as crianças fizessem.
Criança, sim. Sabe? É isso que eu tô falando. Dependendo do contexto, com cuidado, sim.
Numa missa específica para elas, né? Num momento ali onde elas pudessem se expressar. E eu acho isso, né, Pedro? A gente volta à questão da intencionalidade para quê, né? É para quem está executando se aparecer? Ou esse movimento de deixar com que a atmosfera e com aquilo que está sendo celebrado tome conta da gente, né? Então, o Cristo age em persona Christi, né? Não que Cristo seja um personagem, mas o padre, de alguma forma, tem que fazer o mesmo esforço do ator de assumir aquele papel por aquele instante, como se nada mais existisse, como se a sua própria personalidade não existisse.
Você presidir, não... né? Quando você Exato. Fala o presidente, né? Hoje o presidente, por exemplo, do Brasil é um, há algum tempo era outro, mas o cargo de presidente, você exerce esse cargo, você exerce a presidência de Cristo na celebração. Né?
Porque se o cara tá celebrando ali, mas já tá pensando no frango que vai comer na casa da dona Maricota depois que terminar a missa,
perdeu
então,
sentido.
Poxa vida, né? Ou então ele se preocupa com tudo, uma mosquinha voou, o cara já... Né? Pô, então, peraí.
Fica cerimoniando a celebração em vez de oficiar a celebração.
Se taxiando.
É duro, viu?
Então,
é duro.
Né? Que persona Christi é esse que qualquer coisa te tira,
Sim.
né? E te deixa bravo, e você esbraveja com todo mundo e faz cara feia.
E o povo vê.
Essa coisa do teatro, né? É ambígua mesmo, né? Como a questão da dança, né? A gente já tá quase terminando o tempo aqui, Pedro, mas dança na liturgia pode ou não pode? pode? Depende, né? Se é um corpo de baile que vai entrar e vai ficar ali, né, sensualizando na frente do altar, é ridículo. Mas se todo mundo ali começou a bater palma e deu uma gingadinha no corpo e tal, e tá todo mundo nesse clima de uma forma natural, porque, né, a liturgia envolveu, opa, pra mim tá valendo.
Cara, eu fui com a minha sobrinha na missa esses dias. E ela pequenininha, não tem nem um ano, né? Tava amarradona lá na igreja. Começou a música, ela começou a se balançar um pouquinho. Eu balancei também. E se eu tô feliz, eu tô animado na missa, e agora não tem a obrigação da celebração, um passinho pro lado, outro passinho pro outro, não tem problema. Isso é alegria. Isso é você estar de fato envolvido. O que não pode, como disse o Alexandre, é o corpo de baile. Isso não é liturgia, é teatro. E peça teatral é pra ser feita no salão paroquial ou no teatro. No mais, eu não falo mais nada, Alexandre. O tempo está esgotando no servidor. Eu deixo aqui o meu obrigado e o meu beijo.
O meu abraço, o meu aperto de mão. E celebre bem, gente.
É.
Dá, que dá pra ser melhor, viu?
Dá, com arte.